Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Carlos Gustavo de Jesus sobre a obra Revista Gil Blas e o Nacionalismo de Combate. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Tudo bem? Prazer em estar falando com você, Carlos. Parabéns pelo seu livro ter sido selecionado. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que surgiu esse projeto, o teu interesse por esse assunto.
Ah, o meu interesse começou no mestrado, né, que eu estudei a editora Revisão, que é uma editora antissemita, que também acabou sendo publicada pela editora da Unesp. E eu estava estudando os focos de antissemitismo no Brasil e acabei chegando nessa revista chamada Revista Gil Blas. É uma coleção que estava na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Ela começou a ser publicada em 1919 e teve os primeiros focos de antissemitismo organizado no Brasil. Então, é a pesquisa de mestrado que me levou a chegar na revista que acabou sendo a pesquisa do doutorado.
E o perfil dessa revista, para quem não teve ainda a oportunidade de ler o teu livro, qual que é o perfil dessa revista, qual o público, como que ela surgiu? Conta um pouquinho para a gente.
Assim, fazendo a pesquisa, né, nesse trabalho de investigação, comecei a notar que ela tinha um perfil multifacetado, né? O que me levou a ela foi o antissemitismo, mas quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, e isso acho que todo pesquisador no seu trabalho de investigação ele acaba descobrindo, a revista era muito mais do que aquilo que eu pensava. Ela tinha uma proposta aparentemente nacionalista, anti-lusitana, mas acabou se mostrando um polo agregador de intelectuais do começo dos anos 20 no Rio de Janeiro, que era então capital federal. Então, esses intelectuais tinham propostas para cunhar a identidade nacional. Então, propostas, ali estavam surgindo as primeiras propostas de direita, as primeiras propostas católicas e as primeiras propostas nacionalistas que iriam abarcar os outros movimentos décadas mais tarde.
Houve várias revistas com essa característica de antissemitismo no Brasil nesse período?
Não, nesse período não. E esse antissemitismo que eu achei que era característica da revista, ele foi um foco, né, isolado de alguns grupos dentro da revista, porque a revista é caracterizada por grupos e subgrupos. Esses subgrupos, eles tinham propostas antissemitas. E, por incrível que pareça, uma das primeiras propostas antissemitas foi do José Oiticica. Não sei se todo mundo conhece, mas José Oiticica foi um dos pais aí do monarquista, né, no Brasil. Então, as primeiras propostas foram dele, né? Então, para você ver como tudo era esse amálgama de propostas semitas, nacionalistas, elas estavam todas ainda não muito bem definidas. Então, acho que talvez a Gil Blas, nesse momento, tenha sido uma das primeiras que tinham apresentado essa proposta aí no Brasil.
Você falou de vários intelectuais que participaram, tem alguns que se destacam, que você poderia comentar um pouquinho? Quem eram esses intelectuais, o que eles pensavam, como eles colocavam as ideias?
Então, desse que eu já falei, né, que o José Oiticica, ele foi um dos pais do anarquismo no Brasil, mas ele começou a se apresentar na revista logo que a revista foi fundada, né, no primeiro ano da revista. Então, e veio com essa proposta antissemita, mas uma proposta antissemita que era muito mais para o viés internacionalista, né? Ele criticava, né, a influência internacionalista no Brasil e acreditava que os judeus eles traziam essa proposta. Mas quem começou a dar a base da revista, né, foi seu diretor, Alcebíades de Lamare. É um intelectual muito pouco estudado, né, nunca foi estudado, na verdade, nunca foi estudado no Brasil, mas ele foi o polo agregador desse grupo nacionalista que surgiu na capital federal e que depois fez surgir os outros movimentos nacionalistas no Brasil. Alcebíades de Lamare, na verdade, era paulista, e depois ele foi radicado no Rio de Janeiro, e em torno dele criou-se esse movimento nacionalista, que teve ao lado dele, entre outros, como Afonso Celso, né? É conhecido Conde Afonso Celso, que teve uma grande participação no Império, mas também depois na República, no Instituto Histórico Geográfico, né? Ele participou da revista e fazia parte desse grupo. Outro intelectual que foi pouco estudado, né, só tem um estudo desse intelectual no Brasil, o Álvaro Bomilcar, que é um sociólogo, né, ele também participou da revista e foi um dos pais desse nacionalismo que a gente conhece hoje, que é o nacionalismo de direita.
O próprio nome, né, da revista, ele se explica por quê?
Então, a revista Gil Blas tem uma revista francesa, né, que surgiu no final do século XIX, ela surgiu com uma proposta eclética. Então, se apropriaram desse nome da revista francesa justamente para dar essa ideia de uma revista eclética, né, que queria discutir tudo, mas na verdade, né, o objetivo acabou sendo outro. Acabou se discutindo mais a questão nacionalista, né, e a questão de propostas políticas, né, ecléticas sim, mas políticas. Então eles tentaram se inspirar, se apropriar do nome dessa revista, que foi uma revista famosa, era francesa, que era eclética, né, tinha de tudo, era realmente uma revista chamada de variedades, mas a Gil Blas mostra que teve outro viés.
Quando você fala nacionalismo de combate, né, o que deixar isso um pouquinho mais claro, o que vem a ser esse nacionalismo de combate? Esse termo você usa em que concepção?
Na verdade, o nacionalismo que se propunha na revista, né, todo que abarcava todos os grupos, era um nacionalismo que eles, para esse nacionalismo existir, tinha que ter um inimigo, né? Para cada grupo que tinha dentro da revista, o inimigo era um. Tinha um inimigo, os portugueses foram um dos principais inimigos, os judeus eram outros, para os católicos eram as outras religiões, os protestantes, os espíritas, né? Então, esse nacionalismo, para ele existir, tinha que ter um outro para combater. Então, por isso que eu falo nacionalismo de combate. Na verdade, são nacionalismos de combate, né? Porque são vários grupos que coexistem na revista, mas que têm um ponto em comum: combater algo para criar a identidade nacional.
E as diferenças entre eles eram diferenças, vamos dizer assim, pacíficas, entre aspas,
Até um
ou...
certo momento foi. Até um certo momento, até 1921, eles conseguiram coexistir. Chegou um momento que houve tensão. Começou a ter a tensão, principalmente entre o grupo católico e o grupo mais extremado, né? Que o grupo mais extremado era o do Alcebíades de Lamare, e o grupo católico era do Afonso Celso. Só que o de Lamare, ele tinha pretensões políticas, e o Afonso Celso tinha o apoio político de Epitácio Pessoa, que era o presidente na época, que inclusive dava um apoio, né, para a revista. Então, começou a ter uma tensão esse grupo, do grupo mais extremado, né, que eu chamei de xenófobo, com o grupo católico, né, a ponto de a revista, no seu último ano, se tornar uma revista essencialmente católica. Isso é um sinal de que o grupo católico ganhou a supremacia ao ponto do diretor da revista se tornar católico no final da revista também.
Retornando ao seu livro, você organizou o raciocínio dele de que maneira? O fluir, né, da pesquisa se deu de que modo?
Na verdade, o trabalho do historiador é um trabalho um pouco de formiguinha, né? Eu tive que ler os 200 números da revista, artigo por artigo, tive que criar uma metodologia de pesquisa, né, para cruzar informações, né? Então, fiz quadros temáticos, tal, para cruzar essas informações e para entender, né, que existia vários nacionalismos. Se eu não tivesse feito esse trabalho, né, eu não ia conseguir enxergar. Até porque a historiografia cita muito a Gil Blas. E falava-se só que era uma revista anti-lusitana, né? Porque não tinham feito esse trabalho, ninguém tinha lido ela inteiramente. Então, esse trabalho metodológico que eu fiz, de organização, tanto de leitura, de sistematização, de que a gente chama de pesquisa quantitativa, né? Ela foi necessária e importantíssima para entender não só a revista, mas todo um grupo que existiu no Rio de Janeiro, que era então capital federal, que direcionou o nacionalismo de direita, que é um nacionalismo que veio até influenciar o regime militar, os nacionalistas militares, os nacionalistas da época da era Vargas, o integralismo. Então, é um grupo muito importante que surgiu no Rio de Janeiro e ficou esquecido, né? Então, essa metodologia, olha como uma metodologia bem empregada e bem organizada pode evidenciar situações que estão no submerso da história e da memória.
Agora, em termos de consulta dessas fontes, essas revistas, elas estavam facilmente acessíveis? Você precisou de alguma autorização especial para consulta? Como é que foi esse processo?
Eu tive que pedir uma autorização na Biblioteca Nacional, né? Tive para ter acesso à revista. Muitas estavam em obras raras, mas eu consegui, né, digitalizar essas revistas, né, toda a coleção. A Biblioteca Nacional digitalizou toda essa coleção para mim, né, e eu doei para o SEDAP, que é o Centro de Documentação da Unesp de Assis. Então, hoje, né, o Centro de Documentação da Unesp de Assis, ela tem toda essa coleção digitalizada.
E como que era essa revista em termos assim, a diagramação? Ela era uma diagramação mais tradicional? Tinha
Era
alguma
mais
ousadia
tradicional. A
para a
revista,
época?
nesses anos 20, a materialidade dela se confunde muito com a do jornal. Então ela tinha charges, tinha caricaturas, mas a diagramação dela é muito parecida com a de um jornal, né? Ela era um pouquinho maior que as revistas de hoje em dia, né? Parecida, a materialidade parecida com o jornal, tinha charges, tinha fotografias, até no final tinha fotografias nos últimos anos dela, e também caricaturas, mas eram muito poucas, né? Era mais o texto corrido mesmo, como do jornal. Então, até eu discuto no livro, né? Qual a diferença nesse momento da revista, do jornal, né? Em algum momento ela foi chamada de panfleto também. Então há essa discussão no meu livro sobre o que realmente, será que ela é revista? Será que ela é jornal? Né? Eles denominaram a Gil Blas revista, né? Por isso eu chamei de revista. Mas se eles não tivessem denominado, ela podia facilmente passar por um jornal.
Agora, você mencionou isso rapidamente, mas no livro até você trata mais disso, né? Eu dei uma olhada. Essa questão do começo da revista até o último número, como que ela foi navegando, como ela foi alterando um pouco até a linha editorial ou os grupos de poder dentro dela?
Então, na verdade, esses grupos de poderes vão mudando de acordo com essas pequenas tensões, né? E dos interesses também da revista. Porque a revista ela surgiu também com um interesse político, para dar apoio a Epitácio Pessoa. Então, ela vai navegando ao sabor dessas questões políticas também e da criação desses movimentos, desse movimento nacionalista que surgiu dentro da revista. É importante falar, né, que dois movimentos, né, chamado Ação Social Nacionalista e Ação Nacionalista, eles surgiram dentro da revista, né? Então, de acordo com esses movimentos, eles vão mudando, esse grupo também vai mudando a revista, vai mudando sua linha editorial de acordo com seus interesses. Então, é um interesse do movimento, o um interesse também político de apoio do Epitácio Pessoa. Eu não tenho nenhuma evidência que tenha algum apoio financeiro do Epitácio Pessoa, mas eu levantei muitas hipóteses ali, muitos sinais e evidências, né, que tinha um apoio simbólico, né, do governo federal. Então, de acordo com esses interesses, interesses políticos e interesses do movimento, eles iam mudando a revista, mudando o nome da revista, né, que em algum momento chamou Panfleto de Combate, Gil Blas Panfleto de Combate, Panfleto Nacionalista, e assim vai, né? E até ser chamado com subtítulo católico no seu último ano. Então, de acordo com o interesse da revista, ele foi mudando a sua linha editorial e a sua proposta.
Atualmente, você continua pesquisando esse mesmo tema ou variações desse assunto, ou teu interesse caminhou hoje em outra direção?
Não, a minha próxima pesquisa, eu vou estudar uma revista que veio antes da Gil Blas, chamada Brasileia, que foi, vamos dizer assim, era o mesmo grupo, né, que estava começando a se organizar em torno desse movimento. Então, era o começo da organização desse movimento. Então, a partir da Gil Blas, eu notei que existia outra revista, que foi, assim, vamos dizer assim, foi o polo de sociabilidade desse grupo que veio se concretizar em Gil Blas. Então, eu vou estudar como que se deu essa organização desse grupo em uma outra revista chamada Brasileia, que dessa vez era dirigida pelo Álvaro Bomilca. E é interessante que essa Brasileia, depois do fim da Gil Blas, ela volta nos anos 30, possivelmente com o apoio do governo Vargas. Então, eu vou ver antes da Gil Blas e depois da Gil Blas, o movimento da Brasileia e, né, e desse grupo dentro dessa revista.
Esse período é um período de proliferação dessas revistas, desses embates políticos que nós estamos conversando?
Sim, é o momento que a revista começa a ganhar, a imprensa começa a ganhar corpo, né, e ela começa, principalmente as revistas de variedades, né, porque começa a ter um público consumidor disso. E essas revistas de fundo político usam, se apropriam dessa situação para tentar divulgar as suas diretrizes. Então, como surgem muitas revistas assim, né, até as revistas de militância católica, como a Ordem, né, outras revistas com esses interesses, começam a surgir nesse momento, que é o momento que há um público consumidor para revistas de variedades, e esses grupos usam esse mote para tentar divulgar suas iniciativas militantes.
Dentro desse material que você leu, que você categorizou, como você comentou conosco, tem alguns destaques pessoais para você em termos de textos, por exemplo, ou de intelectuais que participaram, mas que te chamam particularmente a atenção algum texto que você possa pensar para contar um pouquinho para a gente, seja pela argumentação, seja pelo estilo mesmo, tem
Eu
algumas
acho que é
coisas.
interessante a gente levar em consideração os textos do José Oiticica. Se a gente pegar os textos do José Oiticica depois desse momento, eles são totalmente contra o nacionalismo, são totalmente contra o antissemitismo. E quem estuda o José Oiticica, né, não imaginaria que acharia textos antissemitas do José Oiticica. Mas, né, o que eu consigo pensar é que, nesse momento, a ideia do antissemitismo não estava inteiramente ligada à questão racial, né, que foi tão pegada pelo nazismo nos anos 30, né? Então, é um antissemitismo diferente. Mas, para quem estuda o José Oiticica, que é o um anarquista, né, e propõe as propostas de igualdade, né, principalmente para os trabalhadores, você encontrar textos antissemitas é um susto, né? Mas a gente vê, né, olhando os textos muito bem escritos, né, talvez os melhores que a gente encontra no registro, né, a gente vê que o antissemitismo ele foi usado para criticar outra história, né, outra forma. Não foi o antissemitismo usado como foi usado pelo nazismo. Mas, de qualquer forma, né, é um susto. Né, para quem estuda, né, um cara ligado ao anarquismo, encontrar textos antissemitas. Né, então, eu acho que esse talvez seja o mais curioso para quem venha a ler. Mas os textos também do Afonso Celso, né, que foi um grande intelectual, escreveu o livro Porque Eu Me Ufano do Meu País, né, que foi um livro nacionalista ufanista, muito conhecido. Todo mundo que estuda história, né, estuda historiografia, tem que passar por esse livro. Né, são textos também muito bem trabalhados.
Para o leitor contemporâneo, Carlos, qual que é o grande atrativo de ler essa revista hoje? O que permanece na tua avaliação?
Eu acho que o que permanece, agora que a gente está vendo, né, o Feliciano aí na Comissão dos Direitos Humanos, a gente vê de onde surgiu todas essas ideias, né? Porque esse nacionalismo, essas ideias que você combater o outro para você reafirmar alguma coisa, né, isso ainda existe no dia a dia de hoje. Infelizmente, temos aí presidindo a Comissão de Direitos Humanos um cara que combate o outro, né? Então, toda essa ideologia, que é uma ideologia que eu acho que é da direita brasileira, né, que veio transmutando, mas guardou alguma coisa, surgiu aí. Então, eu acho que é interessante a gente entender. O mote da história é essa: você voltar para o passado para você entender o presente. Às vezes a gente não entende posicionamentos como do Feliciano, mas se a gente voltar, né, nos anos 20, a gente vai ver essa ligação da religião, né, essa ligação da subversão ao outro, né, com os outros pontos e com a política, a gente vai entender como que isso transcorreu. Então, passou pelos anos 30, pelo governo Vargas, passou pelo regime militar e chegamos hoje nessas situações. Então, não surgiu do nada esses posicionamentos políticos e direitos extremados que temos hoje. Surgiram, sim, de organizações como essa da Gil Blas, que foram se transmutando de acordo com o tempo.
Para terminar, Carlos, queria te pedir uma reflexão sobre o programa, o Propedia Digital, né, que eu avisei no comecinho, que ele permite o download gratuitamente das obras. É uma forma da universidade devolver para a sociedade aquilo que ela vem produzindo, que seus pesquisadores vêm fazendo nos programas de pós-graduação da Unesp. Como é que você vê esse programa e a possibilidade do seu trabalho ficar acessível para pessoas que você nunca vai conhecer em qualquer lugar do mundo? Qual que é a tua percepção desse projeto?
Ah, acho que é o melhor possível, né? O nosso conhecimento tem que ser democratizado, né? Nós fizemos, eu fiz essa pesquisa com o apoio da FATESP, né? Estudei toda a minha vida na Unesp, com o apoio da sociedade. Então, é o mínimo, né, que tem que ser feito, é divulgar essa pesquisa para o maior número de pessoas possível. Então, eu acho que o programa da Propedia agora, divulgando os livros de forma digital, talvez alcance ainda mais pessoas e leve isso para pessoas que talvez nunca pensassem em ter contato com isso. Eu acho que é a forma de utilizar a internet, né, a infovia, da melhor forma possível, da forma mais democrática possível. O meu outro livro, da editora da Unesp, da editora Revisão, né, o Antissemitismo, então, ele também foi divulgado, né, e também está digital, né. Ele começou com a proposta de publicação física, né, teve a primeira edição toda esgotada, né, e agora ele também está tá proposto de forma digital pela editora da Unesp. Então, acho que a editora da Unesp ela é pioneira nisso, né? E eu acho que isso que faz a editora da Unesp ser hoje uma das maiores editoras acadêmicas do país. Porque essa proposta é que é viável. A gente não adianta nada a gente produzir o nosso conhecimento para ficar guardado nas prateleiras das bibliotecas, né? Ou para ser publicados 200 livros que só o meio acadêmico vai ler. Você possibilitando esse livro estar na internet, né? Estar na Infovia, né? Você vai possibilitar pessoas, que não só as pessoas do mundo acadêmico, mas qualquer pessoa que tenha interesse, ter acesso a esse livro.
Carlos, obrigado pela entrevista. Conversamos hoje, então, aqui no Perfil com Carlos Gustavo de Jesus sobre o livro Revista Gil Blas e o Nacionalismo de Combate, esse livro que saiu com o selo da Cultura Acadêmica dentro do programa ProPG Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Carlos, mais uma vez, parabéns por ter sido selecionado para o projeto. Um grande abraço e até um próximo encontro, tá bom?
Abraço, Oscar. Muito obrigado a você.
Tchau.
Tchau, tchau.